别干嘛，我说。
E vou cada vez ficar para mim na pátria, e a paz entre a humanidade, vou por aberta a terceira sessão do Instituto Nova Antônio, com o nosso palestrante querido Mesquita. Para que eu te peço que aqui para a Sueli faça a invocação a nós.
Senhor meu Deus, amigo de todas as horas, nos dê, neste momento, produção, ligação e amizade. Que haja união entre nós, que haja futuro de agora do que acabamos de empreender, que é o Instituto Leandros Gomes. Que Nossa Senhora e que Deus passam juntos uma coisa para que haja uma maior fidelização do leonismo.
Uma salva de palmas para ele.
Companheiro do governador, ele vai ter que estar aqui numa outra reunião. Só pediria ao companheiro Pedro Alegre, que está à frente aqui.
Trocar a cabeça.
Conduzindo o trabalho. Companheiro, só para orientar quem participa pela primeira vez, embora vários são já participantes de outros momentos do ciclo, nós temos esse nosso terceiro encontro do Instituto de Liderança com horário de início e horário de término, como em todos os eventos que têm acontecido. Nós estamos começando exatamente no horário e vamos terminar às 17 horas. O companheiro Pedro vai fazer a apresentação do nosso conferencista, com muito prazer que nós temos. O companheiro Mesquita, que aceitou falar sobre o tema central. E nós só queríamos pedir a vocês, a todos, que deixassem as perguntas para o bloco seguinte. No primeiro momento, o companheiro Mesquita vai fazer a conferência dele e depois, então, se abre para debate. É uma questão para permitir que possa ser gravado e disponibilizado. É exemplo dos outros dois eventos que nós já tivemos, com a companheira Sueli e o companheiro Pedro, já disponibilizado no site do Instituto de Liderança. Então já é perfeitamente possível se ouvir a palestra da companheira Sueli, a palestra do companheiro Pedro, que foi gravado aqui e que naturalmente será inserido no site, assim como a palestra do companheiro Mesquita. Então é só uma questão de ordenar nesse processo. Nós vamos ter 20, 30 minutos aproximadamente de exposição e logo depois os debates, que naturalmente pediremos sempre, como de praxe, a fala, o nome de quem faz a pergunta e a colocação, pedindo que a gente possa desligar os celulares, tá? E deixar realmente esse momento ser momento para nós saber. Eu agradeço ao companheiro Pedro, que vai substituir o governador nessa sessão e que possa fazer a apresentação do nosso conferencista.
Companheiro João Roberto, companheiros todos, domadoras, companheiras presentes, é uma honra para nós fazermos a apresentação do nosso companheiro Mesquita, Nelson de Carvalho Mesquita. E como primeira informação, eu vou fazer questão de lembrar, nascido em 29 de dezembro de 1915. Isso significa 95 anos, 96 agora no final do ano, de uma presença efetiva, de um exemplo para nós todos, no nosso movimento e na sua família, que eu também tenho, sou um dos testemunhos populares disto. Fez o seu primário ginasial no Colégio São José, dos Irmãos Maristas, no internato.
médico pela Faculdade Nacional de Medicina da Universidade do Brasil, turma de 1940, 71 anos formado. Durante 6 anos, vejo que ele é precoce. Palavra, hein? Precoce. Pois é. Durante 6 anos foi representante da turma no diretório acadêmico, assistente da 5ª cadeira de clínica médica. Veja que ele, desde aquela época, né, que ele já se apresenta como tal. Nós temos associado nosso amigo diversos cursos profissionalizantes, dentre os quais o importantíssimo, que é a administração hospitalar do Departamento Nacional de Saúde Pública, do qual foi orador da turma, mais uma vez. Médico por concurso da Diretoria de Saúde da Polícia Militar do Distrito Federal, no Rio de Janeiro, naquela altura, tendo sido reformado no posto coronel, nos proventos de general de brigada. Diga-se passagem, todas as promoções foram por merecimento. Elogios individuais ele teve vários. E podemos citar ex-governador Carlos Lacerda, do estado do Guanabara, e Ney Braga, do estado do Paraná, sendo deste último nos seguintes termos: pela dedicação, espírito de sacrifício, solidariedade humana e responsabilidade durante os trabalhos que alcançaram pleno êxito. Isto em razão dele ter chefiado uma delegação médica, por ordem do governador Carlos Lacerda, e socorro às vítimas dos incêndios que assolavam o estado do Paraná. Diplomas de médico, como já citei, de sócio fundador da Associação dos Hospitais do Rio de Janeiro, do curso de Técnica Executiva, Liderança e Relações Humanas e outros. Medalhas: Marechal Caetano de Farias, Marechal Hermes, Marechal Souza Aguiar, concedidas inclusive por ministro de Estado da Justiça, e Medalha de Fidelidade a Guanabara, concedida pelo governador Carlos Lacerda. No Lions, ele ingressou no movimento, no Lions Clube Rio de Janeiro Tijuca, em 18 de outubro de 1964. 64, 36, 47 anos de movimento. Se minha conta não está errada. Ocupou diversas comissões em todo o boletim Leão em Marcha, tesoureiro, terceiro vice-presidente, primeiro vice, presidente por 2 vezes, 71, 72, 1999 e 2000, pertencendo atualmente ao Lions Clube Rio de Janeiro Leme. Achei tudo mais correta a observação que o companheiro Mesquita pertence ao Lions Clube Rio de Janeiro Leme, que nós todos pertencemos ao nosso movimento. E gostei da observação, pertence, é isso mesmo. É sócio honorário do Lions Clube Rio de Janeiro Rio Comprido e benemérito do Lions Clube Rio de Janeiro Copacabana. No distrito ele foi presidente de divisão, vice-governador, na época vice-governador, hoje presidente de região, assessor de conservação da vista e ajuda aos cegos, bem como presidente do comitê de leonismo. No múltiplo, governador 79-80 do nosso distrito e presidente do Conselho Nacional de Governadores no ano 80-81, quando o Brasil ainda estava unido e não mais separado nos 4 distritos múltiplos. É portador de uma medalha importantíssima para o nosso movimento, denominada de Global Leader in Humanitarian Service, conferida pelo presidente internacional Agustin Soliva. Benemérito e grande benemérito da FAF, amigo de Melvin Jones e de Armando Fajardo. Membro da Academia de Letras, Artes e Ciências do Lions. Frequência 100%, que exemplo, desde que ingressou no leonismo. Foi casado com a saudosa companheira Sofia, tanta saudade deixa para todos nós. Tem 3 filhos, um deles inclusive juiz de direito, 6 netos e 3 bisnetos. É com muito orgulho, então, que eu fiz a leitura desse breve currículo do nosso palestrante desta tarde, companheiro Nelson de Carvalho Mesquita. Por favor, com a palavra para nós todos.
Primeiramente, eu vou fazer uma advertência e peço que tenham paciência. Eu sempre fui emotivo e ultimamente eu sou um velho chorão. Então, tenham paciência. Se porventura eu me desequilibrar, em algum momento aguardem que eu depois me restauro. Companheiro Pedro Aurélio, que está presidindo aqui esse trabalho, companheiro João Roberto, que é o coordenador do Instituto Lares de Liderança, companheiros governadores, companheiros é que se encontra com o Pedro Gerson. Dirigente leonístico. Dirigente leonístico se encontrou na plenária. Caros companheiros, companheiras, velhos, castores, da mesma maneira, soldados, senhoras e senhores, vai ter alguma senhora que não pertence ao movimento. Transcorria a tranquilidade de um fim de semana, sábado 24 de setembro, quando toca o telefone. O interlocutor era o estimado companheiro João Roberto. Após informações familiares naturais que fazemos, ele nos dá uma notícia, o convite para sermos o palestrante desta cerimônia. O choque do convite, tirando-os da penumbra, antiquado e superado, já daquele é o cata fora do baralho, como se costuma dizer, levou-nos a balbuciar algumas palavras descontroladas. Agradecemos e não aceitamos. Desligado o aparelho, sobreveio a angústia, martelando nos ouvidos. Mesquita, fostes convidado, pretendendo reais valores antigos e novos, e negais a honraria. Os convites seriam companheiros, amigos, parentes que o coração escolheu, como costumas dizer, e rejeitastes. Não dormi aquela noite. No dia seguinte, domingo, a primeira coisa que fizemos foi telefonar ao companheiro João Roberto, agradecer, aceitávamos o convite, se ele já não tivesse convidado, outro pudesse melhor fazê-lo. Ele disse que não estava mantido o convite. Por isso, aqui estamos. Sempre foi nosso hábito memorizar o que tínhamos que falar. Hoje, limitações impostas pela idade provecta nos impedem de fazê-lo. As mensagens geradas na mente já não são bem enviadas pelos neurotransmissores da rede de fibras nervosas que conectam os 100 milhões de neurônios. E isso nos tira a capacidade de poder reter. Portanto, pedimos também a deferência de eu ler o trabalho. E também queremos pedir outra deferência, que eu leia o trabalho sentado, em razão das limitações, não só da idade, mas também já de uma fratura antiga que eu tive, que eu estou procurando restabelecer. Vamos adiante, então. Dêem licença, então, de sentar. Queremos ainda, em pé que merece, naturalmente, agradecer ao Pedro Aurélio a leitura do currículo. A leitura do currículo só tem valor pela ênfase que ele deu. Se não fosse a ênfase, era um currículo natural, normal, e que não tinha tanto mérito para si como ele fosse o padrinho. Bom, vamos ver. Ética. 5 letras, 3 sílabas. Palavras tão pequenas, mas de suprema necessidade, indispensável no convívio humano. Origem remota, embora não qualificada. Superado o Homo sapiens, o Neandertal e o Cro-Magnon, já na Idade da Pedra Polida, o homem se fixou em locais diversos, formando os aglomerados, começando a se comunicar para melhor realizar, surgindo a necessidade, embora de forma primária, não é lógico, de se regulamentar, a distinguir a qualidade na forma de fazer e de se relacionar. A evolução sempre foi imposição da vida. Nasceu com a vida e com ela os problemas da vida, nas mais diferentes formas. Quanto mais os anos se sucediam, mais cresciam as necessidades do homem, maiormente em sua convivência. A mente dia a dia se tornava mais ampla, abarcando ramos os mais diversos do conhecimento. Os guias, os condutores dos grupos, começaram a se sobressair, a ditar normas para uma convivência mais harmoniosa, mais produtiva. A humanidade foi se aperfeiçoando e do solo grego começaram a surgir filósofos, pensadores que elaboravam doutrinas ou interpretavam as existentes. Já o deus Apolo, no oráculo de Delfos, através da sacerdotisa Pítia, que era sua intérprete, dizia que o Noce TY, Noce TY, conhece a ti mesmo. Era o que de mais sábio se podia dizer do homem. Calculai bem, naquela ocasião, Príncipes Eras, já teria ditado Noce TY, e depois alguém com a autoridade natural da divindade, que se jogava com a divindade, ele dizia que era o que de mais importante se disse do homem. Porque no nosso TY está praticamente também uma das sínteses da ética. Conhece-te a ti mesmo. Se nós nos conhecemos a nós mesmos, nós então saberemos como lidar com o próximo. Aqui pega o PS. Bom, e foi na Grécia que essa abrangência da maneira e disciplina de viver e de estilo de vida tomou guarida e se aperfeiçoou, recebendo então o nome grego de, não sei se, como é que se pronuncia o grego, mas etique, E-T-H-I-C-K, K-K-E, aquilo a que pertence o caráter. Ética é aquilo a que pertence o caráter. Pelo que representa de belo e de profundo, passou a integrar o ramo da filosofia, ligado aos assuntos morais. Contudo, ética não é moral. Aristóteles, 383 a 322 anos antes de Cristo, em sua obra Ética a Nicômaco, afirma que a felicidade não consiste nos prazeres, nem nas riquezas, mas nas honras, nem nas honras, mas numa vida virtuosa. A felicidade pertence a uma vida virtuosa. Não precisa ser rico, ser isso, ser aquilo. A virtude, por sua vez, consiste num justo meio entre os extremos, e que reside naquele dotado de prudência. O homem, a criatura, tem que ser prudente, né, para poder ter a felicidade. Epícoro, 341 a 270 a.C., fundador de uma escola filosófica que adotava o ateísmo e o materialismo, insiste em afirmar, ele era materialista, que a felicidade é a busca do prazer, que ele definia como um estado de tranquilidade, de libertação do medo e da superstição, assim como a ausência de sofrimento. Contudo, aí ele ameniza um pouco o seu pensamento, seu ponto de vista, quando esclarece que a felicidade não é a busca desempreada de bens e prazeres corporais, mas o prazer obtido pelo conhecimento, amizade e uma vida simples. Em Baldassarre, já que falamos de ética, vamos nos referir a Spinoza, outro notável filósofo grego que tinha profundos conceitos relativos à criatura humana. Ele diz que a felicidade consiste em compreender e criar as circunstâncias que aumentam a potência de agir e de pensar, proporcionando o afeto de alegria e libertando-nos das determinações alheias, isto é, afirmando a necessidade de nossa própria natureza. Unicamente a alegria nos leva ao atrativo, isso é do ponto de vista dele, ao atrativo cotidiano e na convivência com os outros, enquanto que a tristeza jamais é boa, é sempre destrutiva, dirigindo-se dominados pelas paixões sentenciadas. Não rir nem chorar, mas compreender. Compreender o sentido do riso, o sentido do choro. Contudo, os céticos, aí vem os céticos, que não se pode afirmar com as suas razões fortes ou a razão mais forte, uma vez que aquele que não imagina que a dor é o mal, não sofre senão a dor presente. Enquanto que aquele que julga a dor, o mal, duplica o seu sofrimento e mesmo sofre sem dor presente. Sendo a mera ideia da dor, às vezes mais dolorosa que a própria dor. Você vê o jogo com a palavra dor, isso é interessante também. Mais tarde, já na era cristã, os filósofos interpretavam a ética como o estudo dos meios de se alcançar a felicidade e investigar o que significa felicidade. Nesse período, a filosofia foi absorvida pelo cristianismo e pelo islamismo, e a ética se resumiu na moral, interpretando os mandamentos e preceitos religiosos. Na Renascença e no século XVII e XVIII, os filósofos foram buscar os temas éticos da antiguidade voltar atrás. E a ética foi interpretada novamente como estudo dos meios de se alcançar o bem-estar, a felicidade e o bom modo de conviver, tendo por base sua fundamentação no pensamento humano e não por preceitos e tradições religiosas. Com o advento da Revolução Industrial, a profissionalização e a especialização tomaram um surto extraordinário, de modo que a maioria dos setores que eram do campo da ética, como a psicologia, a sociologia e outros, passaram para a categoria de disciplinas científicas independentes. Assim, neste sentido, a ética pode ser resumida como a ciência que estuda a conduta humana. No fundo, você prestar bem atenção que todas as definições da ética, elas de uma maneira ou de outra, são as mesmas. Já no tempo de Apolo. A moral é a qualidade desta conduta quando apreciada do ponto de vista do bem e do mal. Ser ético submete-se reciprocidade no respeito à cidadania do próximo, assumindo a sua, objetivando convívio entre as criaturas, no respeito, na honestidade, no culto das virtudes de bem conviver, sem distinção de cor e de raça, de nacionalização ou situação financeira. Infelizmente, uma ânsia de enriquecimento ilícito está corrompendo as criaturas, muitas nos altos escalões, e não mais, e nas mais diversas funções, inclusive nas públicas, com as mais cínicas explicações. Esconde dinheiro da cueca, tirou 5 vezes na loteria seguidamente, outras coisas parecidas. Apesar disso, não se fala no Ministério da Educação de proferir palestras sobre moral e ética em seus locais de trabalho, nos colégios e faculdades, em todos os centros de concentração humana, com distribuição de matéria sobre o assunto. Esse nosso tempo, no nosso tempo de colégio, interno, tínhamos aulas baseadas num livrinho designado Moral e Cívica, que formava homens de bem. Acabaram com o livrinho, mas não acabaram com os homens de bem, felizmente. Entretanto, apesar dos pesares, nota-se mudança ética para melhor por parte de certos setores da sociedade, inclusive nos empresários e prestadores de serviço. No mesmo serviço público, já há realmente um princípio de ética. Então, não se pode ser confundida como lei. Ética não pode ser confundida como lei, embora, por vezes, a lei se baseie em princípios éticos. Isso não quer dizer que a ética tenha força de lei. Seu caráter punitivo só prevalece no que deve constar em estatutos, regulamentos de instituições e organizações diversas, ou de comissão devidamente credenciada para apurar irregularidades a respeito. Entretanto, houve preocupação ética ao ser formulada a Constituição da República, em seu artigo 3º, baseado de quando foi promulgada, atual não sei bem. Primeiro, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Segundo, garantir o desenvolvimento nacional. Terceiro, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E a quarta, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, nação, sexo, idade ou qualquer outra forma de discriminação. Isso, de certa forma, tem correlação com a ética, naturalmente. Parabéns ao legislador que sugeriu este artigo. Contudo, falta ser difundido e aplicado em toda a sua plenitude. Aí é que é difícil. Está bem esclarecido que, no sentido lato, a ética é condição sine qua non ao bom relacionamento humano, quer no âmbito familiar, social, de trabalho, nacional ou entre os povos. Ainda teríamos mais alguma coisa a expor sobre ética? A matéria é vasta e fascinante, realmente é. Porém, precisamos ser éticos e respeitá-los em vossa paciência e consideração. Não queremos ultrapassar isso também. Temos um código de ética a analisar e algumas palavras para terminar. Código de ética de Lions Club. Um ano depois da fundação do leonismo, 19 de agosto de 18, na segunda convenção internacional em St. Louis, estado de Missouri, antes de aprovar os seus objetivos, como se dizia, hoje são propósitos, os fundadores, tendo à frente seu líder, Melvin Jones, pensaram sabiamente salvaguardar o bom relacionamento dos associados para que, bem viessem a servir e aprovaram um código de ética. Tão perfeito seus dizeres que nos 8 itens de que é constituído não há uma palavra negativa, violenta, agressiva. As que existem são suaves, advertências educativas, o que deve imperar em todo aquele que o adotar. Nosso código de ética, em toda a sua plenitude, é a bússola que desvia dos abrolhos a majestosa nau do Lions. Que Deus a conduza também. É preciso que entendamos o profundo sentido dos seus dizeres para sermos um leão. Não existe um bom leão. É leão ou é um sócio associado. O fruto de sua atuação depende de nuances das virtudes de cada um, que é natural, e das oportunidades nem sempre comum a todos, sem, contudo, deixar de ser reconhecido o mérito. Este deve ser devidamente apreciado em seu real valor e nas diversas gradações, e não generalizado, o que desprestigia e magoa o merecido. O mérito muito difundido, uma formulação de método de mérito, vai desprestigiar aquele que realmente tem mérito. Esse é o sentido de nossas palavras. Vamos adiante e analisemos o nosso código. Código de ética. Demonstrar fé nos méritos de minha profissão, esforçando-me para conseguir honrosa reputação, mercê da excelência de meus serviços. Em princípio, toda profissão é honrosa, seja ela que for, desde o lixeiro até o mais alto cargo pode haver. Porém, para conseguir honrosa reputação, é necessário apresentar excelência de seu serviço. É natural. Você pode ter uma reputação, mas não ser essa excelente reputação, pela beleza do serviço que prestar. Ao elaborar o Código de Ética, o Lais antecipou-se ao século atual. Os entendidos hoje em dia dizem, e temos na mente, no progresso de cada dia, que não basta ser um profissional, mas um bom profissional. E o profissional excelente poderá melhor servir aos objetivos de nosso movimento no que se tratar de exigência do seu intelecto, naturalmente. Lutar pelo êxito e pleitear toda a remuneração ou lucro que equitativa e justamente merece, recusando, porém, aquele que possa acarretar diminuição de minha dignidade, devido à vantagem justa e ação duvidosa. Este item é um complemento ao anterior. A remuneração deve ser justa, pela excelência do serviço profissional, porém jamais à custa da dignidade. Lembrar que para ser bem-sucedido nos negócios e empreendimentos, não é necessário destruir dos outros. Ser leal com os clientes e sincero consigo mesmo. Jamais o Lais poderia brigar em seu seio alguém conhecido por subir na vida à custa do rebaixamento do próximo e por faltar com a sinceridade, fator de tranquilidade de seu ego. Existe uma comissão de sócios, antigamente era no clube que se fazia, mas agora, já dos tempos para cá, existe uma comissão de sócios e que deve realmente, seriamente, rigorosamente apurar as qualidades da pessoa, do candidato, dos seus antecedentes, dos seus serviços anteriores, para ver realmente uma pessoa digna e pertence ao nosso movimento. Decidir contra mim mesmo, no caso de dúvida, quanto ao direito e à ética de meus atos perante o meu próximo. Errar, companheiros, todos estamos sujeitos a errar. Mesmo que tenhamos dúvida, aos intolerantes, houve alguém que nos deixou a mais célebre das sentenças.
quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. E as pedras caíram das mãos dos puritanos. Mas é de suma importância que o leão tenha a humildade de reconhecer sua fraqueza e não tenha a vergonha de bater no peito e dizer: meia culpa, minha máxima culpa. No caso de dúvida, não tenha vergonha de estender a mão ao próximo e reconhecer como sua a falta com a vida. A humildade engrandece e soberba, aliás, a humildade engrandece e diminui. Engrandece e diminui. A humildade engrandece. A soberba, desculpe, está aqui, a soberba, eu não estava entendendo aqui o que eu escrevi. A soberba diminui. A humildade engrandece. A soberba diminui. Praticar a amizade como um fim, não como um meio. Sustentar que a verdadeira amizade não é o resultado de favores mutuamente prestados, dado que não requer retribuição, pois recebe benefícios com o mesmo espírito desinteressado que os outros. Este, por certo, é o mais belo e delicado pronunciamento de nosso código de ética. A amizade não pode ser subordinada a favores. Ela surge e se desenvolve sem percebermos. São afinidades de virtudes que despontam e se fortalecem paulatinamente. Os favores são feitos sem o preço da distribuição. Não é artigo de ser posto em balcão para o valor ser avaliado. A amizade é o sentimento que não requer retribuição. Antes de entrar aqui nessa pergunta, eu mesmo faço a pergunta. Tivemos oportunidade de experimentar, de ver, já mais de uma vez, mas desta vez foi muito interessante. Eu tenho uma neta que é médica, e ela teve qualquer problema, não sei, lá no Ministério da Fazenda, e recebeu uma notificaçãozinha pelo número tal procurar aquele de direito lá. Ela perdeu. Perdeu a notificação. E queria ver o número para poder se inteirar do que era, ir lá no Ministério fazer. E perguntou ao vô, sempre para o vô, né? Ô vô, o senhor, como é que eu vou fazer para saber desse número? Onde é que eu vou encontrar isso? Lá no Ministério? Eu falei, deixa comigo, deixa comigo. Aí telefonei para uma companheira, que é funcionária, alta funcionária do Ministério da Fazenda, e falei com ela sobre o que era. Ela falou, Mesquita, eu não era do meu setor, mas fique tranquilo que pede a sua neta para vir aqui conversar comigo, que eu vou procurar esse número e darei depois a ela. Aí ela foi lá, explicou tudo mais, a funcionária foi, procurou o número e deu a ela, e ela veio toda radiante para casa. Né? E falou, vô, o que é que eu vou dar? A essa companheira. Por que você quer dar o quê, minha filha? Dá uma lembrancinha, uma coisa para minha filha. Eu não sei. A companheira fez isso de coração, de princípio. Se não é para ela ser retribuída. Ah, mas é aquele hábito que se tem. Não confundir, teve a delicadeza, uma lembrança, lógico. A gente quer dar uma lembrança para a pessoa, mas não é o preço. Se não der também, a pessoa não está se importando. Bem formada. E ela assim fez. Procurou lá uma lembrancinha e mandou para ela. Pediu o endereço, mandou para casa. Dia seguinte me telefonou a companheira. Mesquita, o que é que a sua neta fez? Eu não precisava de nada. Eu fiz aquilo, né, faço isso todo dia quando alguém procura, que é uma necessidade e tal. Mas não, mas companheira, você saiu da sua repartição, foi a outra associação, foi a outra e tal. Ela tem que ser reconhecida. Eu te agradeço muito e me dá o telefone dela, que eu vou agradecer. Tá? Eu dei o telefone, ela agradeceu. Mas vocês veem, é a pessoa bem formada, a companheira bem formada. Né? Quer dizer, ela fez um favor, ela não fez um favor. Ela tem aqui de coração, de serviço, uma modalidade de serviço, e assim foi. Então eu guardei isso e guardarei isso. Poderes perguntar, e o companheirismo?
Não confundir companheirismo com ética ou amizade. Companheirismo não é ética, mas tem relações com a ética. Companheirismo não é amizade, mas tem relações com a amizade. Companheirismo é o bom relacionamento entre os companheiros. Fraternidade, solidariedade, na prática dos serviços interessados, colaboração, conforto e estímulo na diversidade. Compartilhar com a dor do próximo. Isso é companheiro. Contudo, ferido companheirismo, a ética está atingida também. Ter sempre presente meus deveres de cidadão para com a minha localidade, meu estado e meu país, sendo-lhes constantemente leal em pensamento, palavras e obras, dedicando desinteressadamente meu tempo, meu trabalho e meus recursos. Laios também a civis. Um movimento nobre como o nosso não poderia esquecer os deveres para com o país onde se instalasse. É um chamamento ao culto de tudo que se refere ao civismo, inclusive o atendimento às calamidades, como nós fazemos, do culto dos hinos e ao histórico dos grandes vultos da pátria, proporcionando belas instruções leonísticas. Porque lá também é civismo, às vezes o companheiro tem dificuldade para fazer uma instrução leonística, faz recorrer a uma publicada, não sei porquê, distante e tal, mas que não deixa de ter um método, um esforço, mas ele deve fazer, procurar pesquisar os vultos históricos, uma data de Caxias, uma data de General Zorro, batalha do Riachuelo, do almirante Tamandaré. Então, isso tudo vai procurar, pesquisar, indagar e publicar. E está fazendo uma boa instrução leonista, uma bonita instrução leonista, e está servindo e cumprindo o estatuto direitinho. Bom, como aqui eu cito, não esquecemos do nosso hino Ser Leão, e de seu autor, o saudoso companheiro José Alves Faria Júnior. Isso é importante, companheiro. Não esqueça, o hino nacional, depois o hino Ser Leão. Ajudar ao próximo, consolando o aflito, fortalecendo o débil e socorrendo o necessitado. Esta é a síntese do grande serviço desinteressado que nós propomos. A maneira e a forma de agirmos vai da oportunidade que se apresentar, ou das que formos costurando no dia a dia, com criatividade e persistência, utilizando o prestígio e a força moral do que somos, como uma das mais importantes ONGs já existentes. Ser comedido na crítica e generoso no elogio, construir e não destruir. Parece fácil, mas não é tanto assim. Desfazer, criticar é tendência humana. Poucos são os que escapam de reticências ou veem suas obras criticadas, antes mesmo de concluídas. Outras vezes vêm apreciações que mal escondem a intenção destrutiva. Ponderar, após apreciação criteriosa e reconhecer o mérito no feito, é forma de colaboração e de adicionar algo para o aperfeiçoamento do que foi realizado e de coração deve ser recebido. Às vezes, da mesma forma, por precipitação, ou falta de melhor raciocínio do que fazemos, questões de momento, ou pretendemos fazer o que pretendemos fazer, incorremos em erro e a palavra de um companheiro nos devidos termos, procurando a correção, não deve ser interpretado como crítica, mas igualmente colaboração. Assim, estaremos contribuindo para a monumental obra a que nos propomos, sendo comedidos na crítica e generosos no elogio. Agora eu quero fazer um términozinho de pé. Opa! Caros companheiros, agradecemos pela ponderação dispensada, pelo carinho demonstrado de todos vós, o que vem provar que realmente somos uma grande família. Somos os irmãos que o coração escolheu. Terminamos fazendo-nos um apelo, que o Código de Ética seja o nosso livro de cabeceira, nossa leitura frequente. Prestemos a máxima atenção aos seus itens. Procuremos assimilar seus ensinamentos. Errar, todos estamos sujeitos ao erro. Já falamos agora. Porém, constatado o erro, tenhamos a coragem e a grandeza de corrigi-lo. A humildade engrandece. Acreditemos e praticamos os seus princípios, e a unidade de nossa família leonística estará em colme. Não esqueçamos destas quatro palavras, lex orandi, lex credendi. Creio no que rezo, e rezo aquilo que eu creio. Desculpa.
Deixa eu tirar a foto dessa criança aqui, deixa eu tirar a foto sua em pé. Lindo. Fica em pé para tirar um retrato bonito seu.
É assim de ter uma
Oh, meu Deus do céu, essa fotógrafa é uma negação. Essa fotógrafa é uma negação. Cadê o ferro?
Conseguiu?
Apoio o ferro, tirar uma foto, tirar a foto linda pra mim. Com a mão assim, linda. Não é terrível, né?
Companheiro. A mão, é assim, Lex Orange, ele crê no que reza, isso é importante, é. Reza aquilo que eu creio.
Manda para mim, não esquece.
Companheiros.
Eu vou fazer para você.
Sim, não.
Ele está sendo um problema.
Ele percebeu que eu peguei aqui, muito delicadamente, o documento.
Eu vou passar ali para
ele,
depois eu fiz aí umas coisas. Isso. Eu te digo.
Mas veja.
A chave, primeiramente... Não sei se merece alguma observação de vocês, mas se é positiva ou negativa, será recebida da minha maneira. A positiva como estímulo, e a negativa como uma correção daquilo que podemos ter errado.
Veja que maravilha de apresentação nós tivemos aqui nesses minutos. O companheiro Mesquita trouxe um passeio para nós, né? Um verdadeiro passeio, né? Sobre o tema ética. E isso para nós foi um crescimento muito grande, tenho certeza, para nós todos aqui, Mesquita, porque você foi muito feliz, né? Trazendo desde o que significa ética, e exatamente isso, desde os princípios da vida, mostrando que Aristóteles, Epicuro, né? Já cuidavam deste tema, e concluiu de uma forma assim maravilhosa, abordando o código de ética do nosso movimento. Mas não é à toa que eu disse, quando eu li o currículo, que o companheiro tem sido um exemplo para todos nós, né? Isso engrandece muito o nosso movimento, tê-lo aqui conosco. A lembrança do companheiro João Alberto, eu acho que foi perfeita, João. Perfeita porque deu oportunidade de nós, mais uma vez, termos a confirmação daquilo que nós pensamos. E temos tido de exemplo do companheiro Mesquita. Então, nesse momento, vamos colocar à disposição daqueles que queiram fazer alguma indagação, alguma observação a respeito do tema que foi apresentado hoje aqui pelo nosso companheiro Mesquita.
Eu queria, antes de fazer o registro, mas eu acho que na vida a gente tem que fazer um agradecimento às pessoas que sugerem. O tema ética foi sugerido pelo companheiro Arvey há dois momentos atrás. Então, eu acho que é importante nós ouvirmos e reconhecermos esse trabalho. A escolha do companheiro Mesquita foi do governador. E essa sugestão do tema foi do companheiro Arvey. Então, eu queria agradecer a você, Arvey, pela sugestão e, naturalmente, fazer esse registro, que mais do que justo que nós tivéssemos você presente, e porque você foi quem propôs. Então é um registro necessário para esse nosso momento.
Eu sou inclusive testemunha, o companheiro Arvey sempre se preocupou com a questão ética no nosso movimento. Não é de hoje, ele sempre abordou isso, a importância de nós todos estarmos respeitando esse nosso podcast. Então, companheiros, palavra sim, temos aqui a companheira Selma, que quer fazer algumas observações, por favor.
Companheiros, boa tarde. Na verdade, é corroborar com a emoção que nasce ali e que se perpetua nos dias a dias quando eu pego aquele telefone e aí aprendo o leonismo como aprendi ontem à noite. É um momento muito importante da nossa existência, quando nós temos a oportunidade de privar com a genialidade, está ali escrito na ética Nicômaco, está lá escrito a genialidade desse grande companheiro que no seu lema já trabalhava assuntos de grandeza e importantes para essa geração XY, que é justamente a liberdade, né, a comunidade e a jovialidade, que era o lema do companheiro Nelson Mesquita. Então eu acho que todos nós aqui não temos indagações, nós só temos que agradecer ao Criador, está conosco aqui presente, para que, companheiro Mesquita, te dê muita saúde, mas muita saúde, porque nós somos um pedacinho das pegadas do teu aprendizado. Olha, ter uma genialidade, uma cabeça dessa no distrito LC1, com todas as dificuldades, todas as possíveis, que são naturais do ser humano, né? Nós já somos felizes, já somos, e dizem isso, você sabe disso, Pedro, no LD, no LB, no LA, vocês têm algo de divino, que é o companheiro Nelson Mesquita, conhecido em todo o Brasil, conhecido no exterior, conhecido nos colares, conhecido pelos presidentes internacionais. Ele é reverenciado nessas viagens que nós fazemos, se leva um material, e o companheiro Sobral, o companheiro Soliva, disse, trouxe alguma coisa hoje, vai ser em espanhol. Eu falei assim, não, mas ele também tem aqui em espanhol. E a gente leva alguma coisa do nosso companheiro Mesquita. É só dizer do obrigado pela felicidade da tua existência e pedir ao Criador que reforce cada vez mais a tua saúde para que amanhã eu continue de manhã lá pelas 2 horas começar de novo a aprender como eu faço diariamente contigo um pouquinho a mais e dessa vez será sobre o hino leonista, tá bom? Um beijo.
Você esqueceu de dizer que eu sou um velho chorão.
Ainda bem que eu tenho falado também, alguém já se declarou, porque eu também sou. Cooperou, Walter, pediu a palavra? Ah, ali atrás, Walter Nunes. Eu troquei hoje.
É o sobrenome.
Walter,
lá no Correio de Janeiro, quando o companheiro Mesquita estiver falando, eu estarei sempre aprendendo. Lá nos idos de 91, 92, quando eu fui presidente do Conselho pela primeira vez, eu via sempre a preocupação dele com todos os companheiros. Uma publicação de um boletim, qualquer coisa que interessava, ele sempre tinha a preocupação de mandar um cartãozinho elogiando, sempre elogiando, e sempre dando força ao curso. Então lá ele falou sobre a palavra do presidente e também falar de uma publicação dele que tem, colocando os pinos no cinto. Ali ele diz exatamente aquilo que a gente tem sempre que aprender no reunir, é como abrir uma reunião, fechar o tempo, e no final de tudo ele dizia assim, mais ou menos com aquela humildade dele todo. Eu não tenho, não é mérito nenhum essa minha publicação, porque tudo isso eu copiei de alguma coisa. Gente, saber copiar. E eu sei perfeitamente que não copiou, ele colocou ali para nós aprendermos. Então, companheiro Mesquita, muito obrigado por esse momento.
Beleza.
Companheiro Rádio, qual é a palavra? Se quiser chegar aqui para todos poderem vê-lo, melhor.
Eu quero dar uma boa tarde para todos. É um prazer, uma honra, naturalmente, termos tido a oportunidade de ouvir uma palestra extremamente significativa, importante, um tema que realmente nós deveríamos ter 24 horas e 1 minuto por dia em nossa mente, principalmente no momento que nós estamos vivendo no nosso cenário nacional de hoje. Parabéns ao companheiro João Mesquita, ficamos agradecidos por você ter feito essa beleza de palestra, sair daqui acrescentando um pouco mais dentro das minhas pesquisas que eu procuro fazer na ESG. Eu sou um apologista da prática da ética. E também não adianta conhecer muito sobre ética e não praticá-la. Então eu acho o seguinte, é claro que nós temos que começar a ética de uma forma bem simples. Eu não me lembro quem foi o companheiro aqui do Laios que certa vez fez uma referência espetacular sobre a ética. Dizia, vamos definir a ética aqui em 3 ou 4 palavrinhas. Ser ético é não prejudicar o nosso semelhante, e não querer fazer a ele o que nós não gostaríamos que ele fizesse para nós. Então eu achei isso aí extraordinário. Mas, hoje, acrescentando naturalmente o nosso conhecimento, todos nós, e principalmente eu quero agradecer por mim, todos esses dados. Eu costumo também fazer muitas pesquisas sobre ética, procuro apresentar realmente, não só aos meus pares mais próximos, mas como realmente a todas as instituições que eu faço parte, uma forma de nós, a qualquer momento, e isso eu faço há 20 anos, pedindo que a gente venha fazer uma campanha nacional em prol da valorização da ética. Eu me lembro que há uns 20 anos atrás, inclusive, eu fiz uma série de correspondências ao presidente da República, no Senado, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Lais Internacional, o qual obtive uma resposta extraordinária nesse sentido. O presidente da Escola Superior de Guerra, o comandante, era, e o presidente da associação, enfim, a todas as instituições, a minha instituição profissional de formatura, algumas eu recebi, inclusive, com alegria, entendi que elas estavam realmente corroborando com o meu pensamento e com a nossa ideia. Mas outras foram respostas lacônicas, do qual eu fiquei muito triste. A maioria, e lamentavelmente hoje nós crescemos muito esse contingente, das pessoas, quando a gente fala de ética, começou, parece que nós estamos falando numa grande mentira. Porque hoje a mentira muitas vezes é verdade e a verdade muitas vezes é mentira. Então, companheiro Luiz Queiroz, eu acho que hoje você nos deu um presente extraordinário. E eu não poderia perder essa oportunidade, primeiro, agradecer ao João Roberto por ter acolhido realmente a minha sugestão. As palavras do nosso companheiro Pedro Aurélio, inclusive, nesse sentido, realmente, muitas vezes já conversamos sobre ética. E a todos vocês que estão aqui, mas como todos nós somos formadores de opinião, nesse momento, eu gostaria que em cada uma de nossas mentalidades, nós botássemos um pouquinho da iniciativa e nós praticarmos cada vez mais a ética. E eu proponho que o Lions, considerando a representatividade, a grandeza que ele tem, tenha a capacidade e o interesse, atualmente, nós fazemos uma campanha nacional em prol da violação da ética, dentro da nossa instituição e principalmente fora dela, que é fora que nós estamos precisando. Quando nós olhamos, inclusive, o cenário, inclusive político, governamental e nos segmentos aí, inclusive, é entristecedor. A gente realmente fica até desapontado. O que está acontecendo com nós? Eu costumo dizer o seguinte, eu não vou me alongar muito porque, para não quebrar o protocolo, mas eu costumo dizer o seguinte, parte da nossa população está doente. Eu costumo dizer que essa doença é a doença do mal maior. E que mal é esse? É a imoralidade. Se nós não combatermos a imoralidade, que herança desastrosa nós vamos deixar para os nossos descendentes, além da gente continuar todos os dias assistindo, entende? A nossa grandeza do nosso, da nossa ciência da moral, que é a ética, no meu ver, inclusive, ser vilipendiada, jogada no lixo, a todo momento. Então, meus amigos, eu quero agradecer a paciência de vocês terem me ouvido, mas fico feliz, por dois motivos, poder passar para você e pedir que nós todos sejamos multiplicadores dessa ideia de fazermos uma campanha nacional em prol da valorização da ética. Precisamos disso, nossos filhos merecem disso, nossos netos merecem isso, e todos nós não merecemos mais conviver com essas coisas terríveis que estão sendo prejudicadas pela imoralidade praticada por as pessoas que vêm dar exemplo, as pessoas que vêm de punir, de coibir, mas infelizmente estão agrupadas, e aí cresce o império da impunidade cada vez mais. Então, meus amigos, obrigado. Bem.
Obrigado.
Companheiro Edinho, lá no Recreio. Boa tarde a todos. Meus cumprimentos à mesa. Primeiro, inicialmente, eu queria parabenizar a comissão aí pela escolha do palestrante, que não podia ter palestrante melhor pelo seu conhecimento, por tudo aquilo que ele sabe de lá. Agora, eu queria até fazer uma colocação. Falando em ética, quando eu entrei para o movimento, eu tenho, vou fazer 24 anos, ou 25, existia uma comissão de ética dentro, certo? Comissão de ética essa que uma vez eliminou um companheiro leão do meu clube, tá? Que transgrediu todas as éticas possíveis, e na época parece que o Pauleto era o presidente da comissão de ética, ele foi eliminado do leonismo e não pôde entrar para clube mais nenhum. Tá? Eu gostaria que essa comissão de ética, se é uma próxima governadora, que reativasse essa comissão, que eu acho que é muito importante essa comissão de ética. Uma outra coisa também que eu acho que deveria ser mais divulgada é a CCS. E quando eu entrei também, a CCS era muito divulgada, era todo mundo para entrar tinha que mandar sua ficha para a CCS, tá? Existia uma escolha, não é eletizar o movimento, tá? Mas é saber quem a gente está colocando. Que, poxa, cara, é claro que o Ismael não vai trazer um mau elemento para o Guaratiba. A Selma não vai levar um mau elemento para o Copacabana, mas não custa nada a gente verificar quem está entrando. Entendeu? Hoje, então, com esse montão de emergente aí, de repente, né, surgindo na nossa comunidade, eu acho que a CCS deveria ser mais divulgada. E existia até bola preta, bola branca, quando entrei. Tudo isso acabou. Eu acho que a gente deveria ativar esse movimento. Tá? Era isso que eu queria contribuir aí, parabenizar mais uma vez e parabenizar o nosso decano aqui.
Companheira Francisca.
Eu quero trazer aqui a palavra e a homenagem de uma pessoa que não pôde estar aqui. É a editora do boletim Rugido Solidário do Laje Maracanã, Ana Talarico, que é sua fã e é o Benjamin dos boletineiros. Lá em Caxambu, quando recebeu, foi dada a palavra a ela como o Benjamin dos boletineiros, né? E ela não pôde estar, questão profissional, não pôde ser liberada do trabalho, mas pediu que ele transmitisse o carinho, o respeito, a admiração que ela tem por você. Você é assim um ser humano especial para ela. E agora
sim. Não sou ruim, não é?
Você muito, muito, muito tempo perto da gente, com esse carinho dessa mão. Eu acho que hoje você podia cantar meu hino.
Não, tem que ser o hino serial.
Tem
hino serial, pode cantar o hino
serial. Um momento. Companheiro Walter, para nós podemos encerrar, por favor.
Só isso. Paulo Amaral, somente um presidente da divisão Tempo. Inicialmente eu desejo um abraço fraternal e com todo o carinho que nós merecemos abraçar o companheiro Chico, a tudo que foi colocado. Mas eu venho fazer uma colocação, como o, de certa forma, um leão de juba curta. Me surpreendeu muito o pesado e ilustre companheiro falou em mérito também, no discorrer da sua palestra sobre ética. E me surpreendeu muito no evento próximo passado, um evento que talvez mais alto nível dentro do Estado de Anadolia, um evento tipo de Anadolia, em que todos os companheiros foram agraciados. Então, daí surge a minha colocação com o ilustre companheiro. Ao assim proceder, não estaríamos limitando por baixo todos os companheiros, uma vez que muitos trabalharam arduamente, mas muitos também nada fizeram. E por outro lado, a segunda pergunta, com isso nós não estaríamos infringindo o nosso código de ética? Obrigado.
Deixou o companheiro Mesquita numa posição.
É. Meu caro companheiro, entendemos perfeitamente o sentido de vossa pergunta. Agora, não sou julgador, não sou juiz, eu tenho filho juiz, mas não sou juiz. E cada um tem uma maneira de conduzir as coisas. E é que eu digo, às vezes, até por bem, não é mal intencionado, mas por bem infringe um pouco os limites das coisas. E nós falamos ali na nossa exposição de que a generalização, vamos dizer, do prêmio desprestigia o que recebe. Que o prêmio é um prêmio, é uma exceção. Então fulano, nós até apreciamos fulano ganhar esse prêmio, que beleza, tá? Mas fulano ganhou, eu ganhei e tal, né? Então, isso pode desprestigiar o prêmio. Mas é uma questão de orientação própria, tá? E naturalmente a pessoa com o tempo, com maior vivência talvez, vai corrigindo isso. Mas eu sou sincero, não sou apologista de generalizar pretos, não sou de princípio. Mas sou de princípio de reconhecer o mérito. Esse deve ser reconhecido. É o que os companheiros fazem, tá? Isso deve ser reconhecido. Agora, fazer, tem coisas que é comum, a gente faz aquilo que é comum. Participar com um companheiro, ajudar um companheiro numa atividade, numa coisa, isso é função do leão. É que eu digo, não existe mau leão, existe o bom leão e ainda é sócio dos lados associados. Mas é dever de nós trabalharmos. Agora, um trabalho excepcional, um trabalho que ultrapassa, vamos dizer, aquela norma que o de dever, esse então deve ser realmente premiado. Isso é que eu lhe digo de coração e de toda sinceridade.
Não é à toa que nós temos o companheiro Mesquita como nosso exemplo. Maneira elegante de ter se manifestado a respeito.
Companheiros, eu queria só passar uns avisos finais. Nós estamos exatamente no horário de encerramento, antes do companheiro Pedro fazer o encerramento e, naturalmente, o nosso agradecimento a todos presentes e especialmente o companheiro Mesquita pela brilhante conferência. A palestra do companheiro Mesquita estará disponibilizada ainda essa semana no site do Lares de Liderança, a exemplo do que nós já temos dos primeiros ciclos com a companheira Sueli, o segundo com o companheiro Pedro. O site do Lares de Liderança consta do lado direito. Ali é só clicar, abre e naturalmente tem todo o teor da apresentação. Queremos também trazer um informe. O companheiro Delci pede para transferir, para transmitir um abraço e também uma reivindicação da região sul-fluminense, que a gente possa ter o Instituto Melvin Jones também indo ao sul-fluminense, indo às regiões com a Baixada, como... Então nós queremos, vamos estudar com o governador também essa alternativa. Dizer também em relação ao próximo evento, que será no dia 28 de novembro, no mesmo horário, sobre a participação do jovem no movimento leonístico. É um tema também relevante e nós sempre temos a última segunda-feira como momento do nosso encontro. Tivemos nessa semana, excepcionalmente, nós antecipamos, porque na próxima semana nós temos uma atividade sobre as Nações Unidas, que vai ser na terça, para não ficar dois eventos seguidos. Então, por essa razão, foi antecipada e ficamos felizes de poder estar presentes. Só também uma informação, eu acho que nos três ciclos de estudos, nós já tivemos a participação efetiva de mais de metade dos clubes do nosso movimento. Então nós temos uma participação, alguns participaram de três, outros de dois, mas nós já tivemos metade dos clubes já participando presencialmente. Então eu queria fazer esse registro, acho que mais do que justo. Por fim, fazer uma saudação especial aos professores pelo Dia do Mestre, que passou nesse sábado, pelo Dia do Médico, que é amanhã. Então temos também professores e médicos no nosso movimento. E eu queria, então, mais uma vez agradecer a confiança do companheiro governador, na pessoa do companheiro Pedro Aurélio, de estar poder colaborar nesse desenvolvimento desse tão importante trabalho criado pelo nosso saudoso Alencar e que, naturalmente, terá a continuidade no próximo ano leonístico e nos outros anos leonísticos. Mas queria agradecer ao companheiro Mesquita mais uma vez e agradecer de minha parte a todos vocês pela colaboração e mandem sugestões de temas, de próximos temas que possam ser abordados a partir do ano que vem. Nós vamos ter novembro, o último desse ano, não teremos dezembro nem janeiro e a partir de fevereiro retomam os ciclos de estudos também sendo sempre iniciados às 4 horas, 16 horas, encerrada às 17 horas, para que todos possamos ter objetividade nesse momento. Muito obrigado, companheiro. Falou.
Estamos chegando ao fim. Como puderam observar, realmente foi uma tarde gratificante para todos nós. Agradecer ao companheiro João Roberto, que graças a nós podemos estar aqui, o companheiro nosso governador Aquiles também. Mais uma vez, o companheiro Mesquita,
né, pela maravilhosa lição que trouxe para todos nós mais uma vez. Mais uma vez. E, evidentemente, não podíamos deixar de encerrar essa nossa reunião cantando o nosso hino, queremos homenagear ao nosso companheiro Mesquita pela apresentação para nós que foi maravilhosa. Companheiro Mesquita.
Ser leão é mostrar atividade, é servir ao meu povo, a sua gente, é viver para o bem da humanidade, é ser bom, é ser bom, é ser decente, ler o lixo, amolece e enobrece, no conceito de Deus o homem cresce, se fizer todo bem de coração, na terra convivência fraternal, só pensa para o bem, afasta o mal. Pujança é muita honra ser leão. Procurando levar a eternidade, o mais velho, o menino inocente, desconhece o que é dificuldade. Para o pobre, só que é doente, leonismo a qualquer ser empobrece. No conceito de Deus, o homem desce. Se fizer todo bem de coração, na guerra convivência fraternal, só pensa para o bem e afasta o mal, por isso é muita honra ser leão.
É, agradecendo a essa companhia sugerida também pela convocação a Deus, vamos agradecer mais uma vez, homenageando o nosso companheiro Mesquita e saudando a nossa bandeira. Obrigado, companheiro.